esperança que um dia vou conseguir cantar essa música sem chorar. Mas hoje não. A história poderosa, um dia sombrio, momento importante no nosso calendário evangélico cristão. Não só cá no Meeting Point, não só em Portugal, mas no mundo. Há milhares e milhares de pessoas a juntar-se hoje, muitos deles às 3 da tarde, por causa do versículo que lemos, que Jesus provavelmente morreu às 3 da tarde, a estar juntos. É difícil em inglês encontrar a palavra certa. Em inglês, esse dia é chamado Good Friday, sexta-feira bom. É, mas não é. Em português, sexta-feira santo. Melhor. Esta é uma celebração ou uma comemoração? Depende. Depende. Podemos realmente acabar aqui e deixar o médico Lucas a falar como ele falou. Como ele escreveu essa carta, também o amigo dele que queria entender quem era esse Jesus Cristo. Porque tantas pessoas no Meio Oriente estavam a desistir de muita coisa, a sua fé, a sua casa, a sua segurança, para seguir esse homem. É possível que este homem era realmente o Messias, Filho de Deus, Salvador do mundo? Então o relato de Lucas não era realmente para nós. Era para Teófilos, o seu amigo. E Lucas queria escrever sobre esse Jesus, porque Teófilos não estava lá nesse dia, nem Lucas estava. Mas Teófilos não estava. E Lucas queria fazer o que nós todos temos de fazer. E ter um encontro com a cruz. E nesse relato que lemos, Lucas menciona muitas pessoas, alguns deles por nome, outras só homens, mulheres, um grupo deles. Todos viram a mesma coisa esse dia, mas todos viveram de uma forma distinta a experiência da cruz. Algumas pessoas que lemos estavam lá para chorar e lamentar, outras contra a sua vontade e outras porque eles mereciam. Outras para zombar e rir. Algumas estavam lá em busca de redenção e outras ficaram surpreendidas com a redenção que os encontraram. Algumas não se deram o trabalho de aparecer e outras não conseguiram ir embora. E vamos ter a oportunidade de ver cada pessoa ou cada grupo. Mas ninguém escapou à cruz naquele dia. Todos tiveram de enfrentar o seu horror e a sua dor. Não há maneira de tornar a cruz menos doloroso, menos envergonhoso ou embaraçosa, menos humilhante, menos desconfortável e menos confrontante. A história da Sexta-feira Santa é uma história cruel. E não só por causa da maneira de morrer, a cruz romana era cruel. A história é da perda, da abandona, perda dos sentidos e da sensibilidade, perda da dignidade e respeito, perda de um filho, perda de um amigo, perda de um irmão e, para alguns, a perda de esperança. Então a cruz exige que olhemos para ela e para aquele que nele foi crucificado. Porque a crueldade da cruz exige uma resposta da nossa parte. Duvidamos dela? Estamos zangados ou desapontados, horrorizados, humilhados, confusos ou obedientes? E acho que nesse dia e amanhã, o sábado santo, são dias perfeitos de não precisar responder já, mas sentar com a dissonância no nosso coração. Porque se calhar escolhemos muitas respostas e temos tempo com as nossas perguntas para esperar. Ao tentarmos imaginar a cena daquele dia, como é que os participantes na história compreenderam o que estava a acontecer? Cada um à sua maneira ou participou na crueldade da cruz, ou que foi profundamente afetada por ela. Versículo 26, vamos só começar no capítulo 23, começar no versículo 26. Quando o lavavam, quem são os U? Os soldados. Se voltamos para 24 e 25, estamos a falar sobre os soldados. Começamos com eles. Porque realmente quando pensamos nos soldados romanos nesse dia, eles estavam lá para fazer o seu trabalho. Eles não escolheram de estar lá. Era o seu horário de trabalho. Era o mandato deles. Eles já tinham feito muitas vezes esse tipo de comportamento e eles vão continuar a fazer isso longo depois de Jesus. Para eles, Jesus é mais um rebelde, mais uma pessoa a causar problemas para Roma e essa maneira de Roma a lidar com todos os rebeldes. Sim, eles caminharam muito além do seu trabalho, na forma que eles eram brutais e cruéis para com Jesus, muito além. Mas estavam a cumprir as formalidades do seu trabalho, da forma cruel e brutal, mas também era um típico esperado. Então a primeira coisa que quero refletir convosco é isso. Estamos a cumprir o nosso dever. Mais uma comemoração da Sexta-feira Santa, mais uma música a cantar, mais uma oração a orar. O nosso relacionamento com Jesus é um dever ou é uma alegria? Uma lista de tarefas virtuosas a cumprir ou o relacionamento a ser aprofundado? Vamos voltar na próxima semana, é a semana seguinte e semana seguinte e semana seguinte, sempre presente, mas nunca realmente aqui. Conseguimos identificar com os soldados, estamos aqui a fazer o nosso trabalho, como sempre. Outra pessoa que estavam lá, ainda em versículo 26, era Simão de Cirene. Ele era judeu, então ele estava em Jerusalém este fim de semana ou esses dias por causa da Páscoa. Ele estava lá com os seus dois filhos, Alexandre e Rufo. Simão foi apanhado no meio de multidão quando Jesus caminhava em direção de Gólgota. Ele era participante involuntário a este drama. Tenta imaginar-te no sítio ou nos pés de Simão. Imagina-te cara a cara com Jesus naquele dia. Empurrado e esbarrado por uma multidão enfurecida, separado dos teus dois filhos, ameaçada por soldados com espadas. E tu não tens escolha. O homem à tua frente já não tem forças. Realmente, homem à tua frente, mal parece um homem. Tu colocas a cruz sobre os teus ombros, molhado de suor e sangue, e tu tens de caminhar, restando contigo o fardo de morte, sendo atingido por pedras e comida podre destinados ao homem que tropeça atrás de ti. Estás a tentar encontrar os teus filhos, mas só de vez em quando consegues virá-los através da multidão. O mais velho a segurar com força o mais novo e ele está a chorar. Os teus dois rapazes olharem para ti e para o homem que está atrás de ti. Gritas com eles para que parem de te seguir, para se encontrar contigo no lugar seguro. Tu não queres que eles tenham a oportunidade de ver o que vai acontecer, mas eles não te conseguem ouvir e começam a seguir. E de repente tu percebes que tu já estás com essa homem atrás de ti e com os teus dois filhos. mesmo no lugar da morte. Deixas cair a cruz e olhas novamente para o rosto ferido e sangrante da mãe cuja cruz carregaste. E olha para ti com tanto amor, com tanta gratidão, e o teu coração parte. E de repente o fardo da cruz foi o maior ato de bondade que alguma vez realizaste e de alguma vez vais realizar. Tu pensas em ir embora agora, mas depois tu paras. Decides que vais assistir a essa crucificação e com os teus filhos. Não consegues desviar o olhar e vais dizer-lhes também para não desviarem o olhar. Vieste aqui para uma razão, para sacrificar o cordeiro para a Páscoa. E de repente tu compreendes que é esta pessoa na tua frente. É o verdadeiro cordeiro sacrificial de Deus. Nem sempre podemos escolher o drama em que vivemos. Às vezes somos simplesmente apanhados na história de outra pessoa, tal como Simão. E descobrimos que neste momento, naquele sítio, essa pessoa precisava de nós. E no final descobrimos que também precisávamos dela. Não te apresses a tentar fugir a tão rápido ou evitar a confusão. Foi nessa confusão que Simão viu-se cara a cara com o Messias. Essa história de Simão lembra-nos que a crueldade de cruz, no mesmo tempo, também trouxe a revelação de quem era Jesus e também trouxe salvação. Mas depois deixamos essa família ao pé da cruz e voltamos ao versículo 27 para uma grande multidão, incluindo as mulheres que estão a chorar por Jesus. Cada vez que leio esse texto, cada vez que consigo imaginar essa grande multidão, penso uma semana antes. Eram as mesmas pessoas que quando Jesus entrava em Jerusalém numa forma triunfante, com essas palmeiras, com essas flores, com toda essa alegria, essas eram as mesmas pessoas que estavam a aplaudir e dizer Hosana, Hosana. Eram essas mesmas pessoas que algumas horas mais cedo estavam em frente de Pilatos a dizer eu prefiro o assassinato no nosso meio do que Jesus. E agora são essas mesmas pessoas a gritar para a morte de Jesus? Por que eles estão aí? O que eles querem ver? Estão ali para a situação mórbida? Simplesmente para ver mais uma pessoa morrer? E estas mulheres que estão a chorar, provavelmente a ser pagos para chorar, porque era costume ter sempre mulheres a chorar nas mortes. Talvez algumas delas também estivessem lá as semanas antes e tivessem apelido Jesus. Mas agora são pagas para chorar por ele. Quantas delas sabiam realmente a razão que eles estavam a aplaudir e agora a razão que eles estão a chorar? E sempre penso como a multidão muda rapidamente. Em 7 dias. Foram rápidos a cantar, dançar e dar as boas-vindas a Jesus a Jerusalém quando pensava que ele era o possível rei, ou se calhar o revolucionário, ou se calhar o fazendador de milagres. Mas agora estão convencidos que ele não é nada. Uma desilusão, um fracasso. E por isso eles passam do louvor à zombaria. As canções aos insultos, de gritar Hosana a gritar crucifica-o. Estamos presos ao drama da religião? Que revela a cruz? Porque é cruel e não se pode permanecer neutro. Quando a crueldade da cruz toca as nossas vidas, quando nos é pedido que soframos até a morte, continuamos a adorar Jesus ou começamos a gozar com Ele ele torna-se mais precioso para nós ou ficamos desiludidos para perceber que já não estamos a receber o seu favor? Quando nos sentimos desapontados com ele ou com a nossa vida ou com as nossas circunstâncias, continuamos a querer mais e mais de Jesus ou queremos ter menos e menos de Jesus? Esta semana, deparei-me com uma citação de Benjamin Cramer, apenas um tipo no Facebook, como muitos outros. Mas gostei imenso o que ele disse. Porque ele desafiou os cristãos a não olharem para a crueldade da cruz e para os abusos e as injustiças infligidos a Jesus com lágrimas nos nossos olhos e dor no nosso coração, se não estivermos dispostos a fazer o mesmo pelos mais vulneráveis à nossa volta, pelo imigrante e pelo refugiado, pela viúva e pelo órfão, pelo sem-abrigo e pelo ferido. E essa última frase: a forma como tratamos os outros é a forma como trataríamos Jesus. Será que somos demasiado parecidos com a multidão? Inconstantes e mudando quem somos dependendo das circunstâncias? Às vezes compassivos e outras vezes cruéis e indiferentes para com aqueles que nos rodeiam. Versículo 32, 33, depois 39 a 43, temos os dois criminosos. Ambos os homens que foram crucificados com Jesus foram condenados por crimes, mesmo por crimes. E a sua punição, embora cruel, foi merecido. E um dos criminosos estava cego pela sua própria dor e raiva e zombou de Jesus juntamente com os outros. Mas o outro criminoso viu algo em Jesus que, por um breve momento, lhe permitiu ver além da sua dor. Ele viu que Jesus era diferente. Viu inocência, mas também esperança. E assim pediu um dom supremo, a vida eterna. Lembre-me. Esse homem compreendeu algo que a maioria das pessoas ali presentes não conseguia ver, que Jesus era capaz de vida para além da morte. Como vemos Jesus, tu e eu, como vemos Jesus? Será que o nosso passado ou mesmo a nossa realidade atual segue-nos para quem ele é realmente? Estamos zangados ou magoados ou desapontados, confusos ou sentimos enganados pela vida ou pelas nossas circunstâncias? Será isso que nos impede de ver a Jesus como ele realmente é? Versículo 34 e 38 e versículo 47 fala sobre três grupos. Os soldados, líderes religiosos e um homem, um oficial romano, o centurião. Mais uma vez temos esses soldados, provavelmente os mesmos que começavam o dia, que caminhavam com Jesus, agora estão aqui perante a cruz. E eles continuavam com a sua crueldade, a insultar e gozar de Jesus. Depois, eles começaram a fazer pior e julgaram a sorte pelas suas vestes. Continuavam a gozar com ele. Fingiram de ajudar, mas não fizeram nada. Depois tens lado a lado os líderes religiosos, que não eram melhores. Eles também gozaram com Jesus e continuavam a insultá-lo, a desafiar-no. Ele salvou os outros, que salva a si mesmo, sem o Messias de Deus, o escolhido. A crueldade dessa afirmação, em contraste com a compaixão de Jesus, é chocante. Porque em versículo 34, Jesus tinha dito em voz alta: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Duas frases, quase lado a lado, com a distância em termos de compaixão abismal. A qualquer momento, Jesus poderia ter chamado os anjos para o resgatar. Ele podia até salvar-se mesmo e simplesmente sair da cruz. Mas o seu amor por nós manteve-o na cruz. E por causa disso temos a história do centurião, ou o romano, outro soldado romano. Ele é presente, não necessariamente disposto de estar lá, e ele está a observar com interesse. Ele reconhece Jesus como mais do que um homem pendurado numa cruz. E temos de admitir, esse soldado tinha visto muitos homens na cruz, em várias cruzes. Mas ele sabe que Jesus é diferente. Ele, o soldado romano, o gentio, o pagão, o seguidor de César, reconheceu Deus. A cruz confronta-nos com os nossos piores e melhores pensamentos. Que pensamos, que pensamentos vão prevalecer? Os soldados zombavam de que não compreendiam, o que não fazia parte da sua cultura nem a sua religião. Não quer dizer que essa justifica nem torna aceitável a sua crueldade. Não faz essas coisas. Mas entendo, é mais compreensível. Mas os elites religiosos, eles deveriam ter sabido. Estavam tão cheios de orgulho e de hipocrisia que se recusaram a acreditar no que as suas próprias escrituras lhes deveriam ter deixado claro. Então, tanto os soldados como os líderes religiosos cederam o pior lado da sua natureza humana. Um era a apatia, não quero conhecer além do que eu acredito agora. E outro era orgulho, não quero mudar. Mas o centurião viu algo diferente. Talvez tenha começado apático, talvez fosse orgulhoso. Mas não se limitou a ver Jesus morreu, observou Jesus a morrer. E com os olhos fixos em Jesus, foi capaz de ver como ele era, o homem justo, e ele louvou a Deus. O que pensamos sobre Jesus? E como isso muda a forma como vivemos? Porque tem de mudar como vivemos. Temos uma pequena frase em versículo 52. Ainda bem, porque não merece mais. Mas o nome de Pilatos é mencionado, então vou mencionar. Após de sua conversa com Jesus, ou duas conversas com Jesus, depois de conversa, o pedido da sua própria mulher sobre esse homem de Jesus, Pilatos permitiu que um homem inocente morresse. E depois tudo o que ele ouviu e sentiu sobre Jesus, mesmo assim, ele não se deu ao trabalho de estar presente na crucificação. Não era normal, admito, não era nada normal para Pilatos estar numa crucificação. Mas depois todo esse dia, depois das conversas, ele não tinha mesmo curiosidade? Não tinha mesmo o impulso de ver o que ia acontecer depois das histórias da mulher? Nada. Pilatos lembra-me da parábola dos solos. O solo duro. O solo onde a semente caiu, mas não conseguiu criar raízes. A semente foi retirada quase assim que pousou na terra. Esta é Pilatos. Jesus não obriga ninguém a acreditar. Ele não obriga ninguém a segui-lo ou amá-lo. Ele foi para a cruz voluntariamente. Morreu. Até para Pilatos. Mas a escolha de reconhecer quem é Jesus cabe a cada um de nós. A cruz foi cruel, mas Jesus não é. Ele oferece o dom da vida, mas não nos obriga a aceitá-lo. Finalmente, pelo fim da nossa história, em versículo 49 até o fim, temos a nossa esperança, pessoas com quem espero eu que conseguimos identificar mais e melhor. Embora eu acho que há pequenas partes de nós em todas essas outras. Temos José de Arimateia e as mulheres. Os homens e mulheres fiéis que nunca afastaram de Jesus. José é um membro do conselho e esperava pelo Messias. Embora em outros evangelhos ele faz isso em segredo porque ele tem medo de ser tirado da sinagoga. Mas ainda assim, nesse dia, ele está lá. E depois nós conhecemos mais e melhor as mulheres e eles eram discípulas de Jesus, que estavam com ele, alguns deles, desde o início. Recusaram-se a afastar-se da cruz, por mais doloroso e cruel que fosse. E não esquecem, a sua mãe estava lá. Eles tinham percorrido a longa caminhada com Jesus até a Gólgota e acompanhariam o seu corpo até o túmulo onde seria deposto. Só o deixaram para preparar os perfumes depois, para o seu enterro e para observar o sábado. Para elas, a crueldade de cruz era sentida, vista, cheirada e ouvida. Quando pensamos na cena, eles arriscaram as suas vidas para estarem lá, mas lutaram contra o seu próprio medo e mantiveram-se firmes, não se afastaram, não fugiram. Elas foram as últimas pessoas que Jesus viu antes da sua morte. E a sua recompensa são elas as primeiras caras que ele vai ver na ressurreição. Como é que enfrentamos a crueldade da cruz? Somos como José, a esperar pela Messias, e como as mulheres que enfrentaram os seus medos? Ou viramos de costas para a cruz, zangados com ela, envergonhados, confusos ou indiferentes a ela? A cruz exige uma resposta. Podemos afastar-nos dela ou voltar-nos para ela? Podemos rejeitá-la com algo embaraçoso e vergonhoso? Ou podemos abraçá-lo com graça e perdão? A nossa resposta não altera a cruz, nem o que aconteceu na cruz. O sacrifício supremo, o único sacrifício capaz de pagar pela nossa rebelião, pela nossa desobediência, pelo nosso orgulho ou nosso pecado, não, a nossa resposta não altera a cruz, mas altera-nos a nós. Cada um de nós chega a Sexta-feira Santa vivendo de forma distinta, diferente. Com quem te identificas hoje? Se Jesus estivesse fisicamente sentado aqui, lado a lado de cada um de nós, o que lhe perguntarias? O que gostarias que ele te dissesse? E o que precisas de lhe dizer? Talvez Jesus esteja a sussurrar: vem até a mim. Se estás cansado de regras e religião, e se estás a fingir piedade, vem até mim e recebe descanso. O relacionamento não tem a ver com desempenho ou com fingimento. Tem a ver com realidade, honestidade, vulnerabilidade, conversa e descanso no amor. A cruz é cruel. Jesus oferece amor.